Um Pulo em Paris.
Hora de dar um pulo em Paris e conversar com o pessoal da Rádio França Internacional hoje com a Adriana Moisés. Fala, Adri, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Você sabe que com o ar bastante insalubre em várias regiões do país, a gente foi procurar saber como é que outros países pelo mundo agem quando a qualidade do ar está muito ruim, quando a poluição está muito intensa, muito alta. E a França tem, ou pelo menos a cidade de Paris tem, um protocolo que usa há vários anos. É um conjunto de políticas públicas de combate à poluição que já traz resultados capazes de mudar o comportamento das pessoas em relação à mobilidade e também à melhora da qualidade de vida dos moradores, o que pode parecer bastante óbvio. Vamos começar pelo básico, Adri. Qual é a maior fonte de poluição na região parisiense?
A principal fonte de poluição atmosférica e sonora aqui em Paris vem do trânsito, Tatiana, que gera concentração de gases poluentes e partículas finas. Depois, os estudos apontam a poluição gerada pelo aquecimento doméstico no inverno. É um problema na Europa toda isso, né? As lareiras, caldeiras a gás ou à base de óleo combustível, seguida pela atividade industrial e as obras da construção civil. Agora, com o aumento das temperaturas gerado pela mudança climática e os períodos de seca prolongados nos meses do verão, aumentaram aqui também os picos de poluição provocada pelo dióxido de nitrogênio, que é um subproduto aí extremamente tóxico da queima de combustíveis e principalmente dos carros e dos ônibus e veículos aí utilizados para várias atividades profissionais, Tatiana.
Certo. Bom, em relação à poluição que é gerada pelo trânsito, pelos veículos, quais são as iniciativas que já apresentam resultados positivos, que já tiveram comprovação de funcionamento, Adri?
Olha, as mais visíveis e bem-sucedidas são as estações de bicicleta de aluguel, que não são novas, já tem vários anos que Paris criou esse sistema. A extensão das ciclovias para todas as áreas da cidade. Essas obras são mais recentes porque primeiro colocaram as bicicletas de aluguel, mas as ruas não estavam adaptadas à circulação dos ciclistas. Então, isso veio depois. O incentivo ao uso da bicicleta tem o apoio de subsídios do Estado, não é só uma iniciativa municipal. Quer dizer, o Estado francês dá cheques em dinheiro para os cidadãos financiarem uma parte do preço da bicicleta elétrica e esses incentivos servem também para a troca por carros híbridos ou elétricos. Um estudo recente, publicado no mês de abril, mostrou que a bicicleta superou o carro como meio de locomoção em Paris e agora só fica atrás do transporte público e da caminhada. Cerca de 66% dos parisienses usam o metrô, o ônibus e as linhas de veículos leves sobre trilhos, que também foram criadas linhas novas para o deslocamento urbano. E 5,5% dos parisienses decidiram adotar a caminhada. Isso porque também outras medidas punitivas, digamos assim, para o uso dos carros, foram adotadas pela Prefeitura de Paris, Tati.
Uhum. E também, sei disso, muitas ruas do centro de Paris foram fechadas para carros, para uso exclusivo dos pedestres. Qual é o critério para esses fechamentos? Por que se escolhe uma rua e não outra, Adri?
Olha, a ideia da prefeita de Paris é fechar, e ela já está fazendo isso já está acontecendo, todo o centro de Paris. os bairros em volta da Prefeitura de Paris, que fica bem no centro da cidade. Então, vocês já devem ter visto isso um pouquinho aí durante os Jogos Olímpicos, e é um projeto realmente dela fechar as principais vias do centro da cidade, porque é por onde circulavam mais carros, produzindo mais a poluição. Então, o critério não é a via em si, mas é a inversão da prioridade. As ruas, para quem elas devem ser destinadas? Primeiro, para os pedestres, segundo, para os ciclistas, terceiro, para o transporte coletivo, quer dizer, os ônibus, e também para táxi e Uber. Existe um programa aqui que já foi adotado também há alguns anos, chamado Ruas para Crianças, que é geralmente onde ficam as escolas. Que o que fez a prefeitura? Ela fechou dois ou três quarteirões, onde fica a entrada da escola, o de cima e o de baixo, e aproveitou esse espaço que virou calçadão para criar jardins. A vegetalização, ela melhora o combate à poluição e também a umidade do ar. Então, não é só uma coisa assim, tira o carro da rua. Não, tira o carro da rua para substituir por alguma coisa que ajuda a reduzir a poluição. É preciso continuar se plantando muito em todas as cidades no mundo. Então, atende a duas boas intenções. Garantir a segurança das crianças na entrada da escola, ficavam aquelas mães com carrinho de bebê, esperando o filho sair da escola, respirando aquele ar do escapamento do carro. Isso acabou nessas ruas para crianças, e ao mesmo tempo foram criados jardins e espaços de vegetalização que naturalmente melhoram a qualidade, né? Principalmente o nível de umidade do ar, Tatiana.
Tem rodízio de carros aí, Adri?
Raramente. Só quando os níveis desse poluente aí, o dióxido de nitrogênio, que é tóxico na queima de combustíveis, atinge um patamar que requer o rodízio. A Prefeitura de Paris adotou uma outra medida para controlar a emissão de poluente dos carros. Desde 2017, foi criado um selo de controle de emissão de poluentes, que é baseado em uma escala de 0 a 5, na qual o zero corresponde aos carros elétricos ou movidos a hidrogênio, ou seja, aqueles que poluem menos, enquanto o número 4 e o número 5, os mais tóxicos, só têm autorização para entrar na cidade em algumas ruas e horários específicos, principalmente durante a madrugada. Isso obrigou muita gente, Tatiana, a trocar de carro, uhum, ou simplesmente a desistir do carro, se não tinha dinheiro para trocar o carro, porque ficou proibido que carros, por exemplo, muito antigos, movidos a diesel, pudessem circular dentro de Paris. E, paralelamente, as ruas foram sendo transformadas com a construção de ciclovias, quer dizer, deu-se uma outra alternativa para os moradores, para os motoristas. Isso foi educando as pessoas para essa necessidade que a gente vive atualmente diante da mudança climática. Uma outra coisa é assim, não existe estacionamento gratuito em Paris. Então, quando há um pico de poluição, a prefeitura autoriza o estacionamento gratuito para quem tem carro, mas é só na porta de casa. A pessoa não pode mover o carro para nenhuma outra área da cidade. E agora, recentemente, criou aquela multa altíssima. Por exemplo, para quem tem um SUV, que são carros mais poluentes, eles pagam 18 euros a hora de estacionamento em Paris. Isso dá cerca de 110 reais contra 15 reais para um carro de porte menor. Então, são muitas medidas associadas que acabam tornando o uso do carro desvantajoso. E aí as pessoas foram sentindo que era melhor mudar para bicicleta, e agora elas estão relativamente contentes, porque melhorou de fato a qualidade do ar aqui em Paris, Tati.
O que mais a prefeita pretende fazer para combater a poluição?
Olha, essa semana ela anunciou que a partir de 1º de outubro, a velocidade no anel viário chamado periférico, que circunda Paris e é usado pelos motoristas que vêm dos bairros e municípios das periferias, vai ter a velocidade máxima reduzida de 70 para 50 km por hora. Os estudos científicos provam que reduzir a velocidade diminui a emissão de poluentes. Em Paris, as ruas não comerciais, estritamente residenciais, já tiveram a velocidade limitada a 30 km por hora. O caso desse anel viário do periférico é uma briga antiga, histórica, porque 1.200.000 motoristas usam essa via todos os dias, mas a poluição gerada por esse tráfego está acima das normas recomendadas pela OMS e os 120 mil moradores que moram a 200 metros desse anel viário foram realizados estudos que comprovam que eles têm mais doenças provocadas pela poluição do que outros cidadãos de outras áreas. Então, ela tem os argumentos científicos para resolver, inclusive, esse problema de desigualdade, de exposição de uma parte da população da cidade a doenças por causa desse excesso de tráfego no periférico. Eu falo que é uma briga antiga, porque desde 93, quer dizer, mais de 20 anos, 30 anos, que a velocidade é como se fosse nas marginais, aí em São Paulo, na Radial Leste, ou numa 23 de Maio, já vem sendo reduzida. Era 90 km por hora, depois passou para 80, depois passou para 70, e agora ela vai dar a cartada final, vai passar para 50 km por hora. Tem muita gente contra essa medida. Fizeram uma pesquisa, 92% dos moradores, não só de Paris, de toda a região parisiense, são contra isso, porque tem muita gente que ainda não tem outra alternativa, gente que mora principalmente na periferia, outra alternativa para vir trabalhar em Paris, a não ser o uso do carro, porque ainda não tem um metrô ali próximo ou um trem de subúrbio. Uhum. Agora, isso é uma questão de tempo, porque Paris está aí, com a ajuda do Estado, estendendo, né, a sua rede de metrô, construindo 68 novas estações de metrô aqui em toda a região parisiense. Então, é assim, o transporte público é um elo essencial na articulação com outras políticas de incentivo à mobilidade sustentável para reduzir a poluição nas grandes cidades. Dá para tirar o carro? Dá, mas tem que apresentar uma solução de substituição. Tá. E aqui as pessoas estão há vários anos, e eu imagino que vocês devam ter ouvido isso em outras capitais europeias, sendo educadas para enfrentar essa realidade. Agora o poder público tem que fazer a parte dele. Tem pouco metrô em São Paulo, né? Os corredores de ônibus não são suficientes. São Paulo é uma cidade em que realmente a equação é mais difícil, porque está saindo, sim, de um atraso muito grande em termos de investimento no transporte público, na minha opinião, Tatiana.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, no nosso Pulo em Paris, toda sexta-feira, aqui no Estúdio CBN. Valeu, Adri. Obrigada. Até a próxima.
Até a próxima.